Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Hoje o nosso programa da série OAB no Rádio traz a advogada a doutora Valquíria Sampaio Meira para falar então de planejamento sucessório familiar. Não é mesmo, doutora? Seja bem-vinda à programação aqui, bom dia.
Bom dia, obrigada. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Hoje então eu venho conversar um pouquinho sobre o planejamento familiar sucessório. E sobre as alternativas de organizar o patrimônio da família, né? Que surgem muitas dúvidas ainda, apesar de ter esse tema estar um pouco mais aberto, né, para as famílias, mas ainda gera muitas dúvidas sobre o que fazer, quando fazer, principalmente após o Covid, né? Que nós acabamos perdendo familiares mais jovens e ou numa fase bem produtiva da vida, né? Não estavam idosos, por exemplo, não estavam, né, já numa fase que a gente espera que aconteça alguma coisa, né? Então, isso veio mudando muito o que a gente entende como planejar a vida patrimonial, né?
Fala um pouco, doutora, então, sobre o inventário. Realmente é preciso fazer um inventário?
Olha, o inventário, ele é necessário, principalmente quando é positivo, né, de bens, e mesmo quando tem dívidas, existe um inventário que não é muito falado, que é o inventário negativo, que também protege as famílias em relação às dívidas deixadas pelo falecido. E o inventário, ele é necessário, porque somente com ele você consegue, né, após o óbito, transmitir a herança para os familiares.
E quem pode abrir um inventário?
Então, o inventário ele pode ser aberto, tá? Pelos herdeiros, os próprios credores, né? Ou qualquer pessoa que demonstre interesse sobre os bens, inclusive Ministério Público, Fazenda Pública. Então, o inventário, ele precisa de certos documentos também, que essa pessoa tem que ter acesso, né? Para poder protocolar o pedido de inventário, de abertura do inventário.
E existe um prazo para essa abertura?
Sim, o prazo, ele está estipulado no código, né? Nós devemos respeitar esse prazo, porque ele tem 60 dias a partir do óbito da pessoa. E, se não, ele também pode acontecer que a Fazenda Estadual coloque uma multa, né? Um valor sobre o imposto, lá dentro de um imposto que a gente paga, referente ao atraso no protocolo desse procedimento.
E o inventário, é demorado a resolução dele?
Olha, se tiver tudo certinho, né, que a gente fala, ele tem um prazo reduzido, porque ele pode ser tanto feito judicial quanto extrajudicial, né? Então tem um limite no cartório também, que a gente é bem menor do que o judicial, pra gente finalizar ele. E o judicial, ele só vai ter empecilhos, por exemplo, se ocorrerem algumas coisas fora do contexto, né? Quando tem menor de idade, quando tem pessoas que o falecido deixa mais que uma família, né? Filhos em outras famílias, não tem acordos em relação ao patrimônio deixado, né? Nem sobre as dívidas que ficaram. Então, alguns empecilhos ocorrem que causam a demora do inventário. O inventário, se você colocar todos os documentos, requisitos que estão ali para o juiz analisar ou o cartório analisar, os pagamentos de impostos, tudo correto, ele é rápido. Mas sempre tem alguma coisa que pode ser discutida ou tem que ser pensada dentro de uma família, né? Para poder se resolver, aí ele demora, acaba demorando mesmo.
Certo. Falando agora de testamento, como o testamento funciona, doutora?
Quando eu trago esse tema aqui para a gente dar possibilidades, né? Da gente sair do inventário, esse testamento, ele tem que ser levado para dentro do inventário. Então, o testamento, assim, ele é um meio que as pessoas mais lembram de fazer quando querem distribuir o seu patrimônio para certas pessoas, né? Só que essa opção de planejamento familiar, patrimonial, o que que acontece? Às vezes, esse testamento, se ele não é bem redigido, bem produzido ou colocado a porcentagem correta do patrimônio que pode ser disposto ali, ele pode ser nulo. Então, assim, o advogado tem que estar bem ciente e a pessoa que vai transmitir através do inventário o patrimônio, de qual a porcentagem correta para isso não ser anulado lá na frente.
E o que pode ser doado em vida no testamento?
Então, quando a gente vem agora trazendo essas questões aí, as formas que nós temos de distribuir o patrimônio para reduzir custos e tudo mais, é através desse testamento, que a gente pode antecipar algumas coisas, a doação em vida com reserva de usufruto, e depois, posterior, eu vou falar sobre a holding familiar, né? Então, o que acontece com a doação em vida com reserva de usufruto? É um meio, tá, que a gente consegue antecipar antecipar o patrimônio das pessoas, né, em vida, planejando a sucessão. Ela é um método também que a gente tem que analisar a família, quantidade de patrimônio, o que que ela está querendo fazer com isso. Por quê? Porque isso daqui ele é um pouco oneroso ainda. Ele é uma forma que ele resolve o problema da pessoa ali sobre a divisão patrimonial, mas ele onera um pouco ainda a despesa que vai ter com isso, né? Porque a gente vai pagar alguns impostos. O que que a doação ela permite também? Ela permite a gente talvez doar para terceiro, fora do âmbito ali de herdeiros, né? Então isso é legal porque a pessoa pode dispor da quantidade de patrimônio para uma pessoa que não tem nada a ver ali com os filhos ou com a mulher, o marido, né? Então é uma divisão de herança que ele consegue fazer justa também para cada herdeiro e para terceiros, tá?
Doutora, e quais são as vantagens e desvantagens também da doação em vida?
Fazer um planejamento sucessório, a gente pode garantir a vontade de quem está doando, né? Então o que que acontece? Fazer a doação em vida, ela evita a abertura de um processo de inventário, que ele pode ser oneroso, né? Evita gastos e evita também tempo. Além disso, pode reduzir conflitos dentro da família, né? Envolve herdeiros, envolve talvez outras pessoas, uhum. E isso já fica com menos divergências familiares. E pode também ser beneficiado terceiros que não sejam herdeiros.
Agora entrando em holding familiar, né? Eu gostaria que a senhora explicasse o que é uma holding familiar.
Então, é uma empresa, né, que ela é autorizada por lei e ela tem uma função específica que é guardar os bens da família. Tudo é registrado de uma forma pública, ela é lícita, né, e junto à junta comercial. Então, a holding, ela permite que o proprietário, o patriarca da família, né, continue sendo o dono e tendo domínio de todo o patrimônio dessa holding, né, de bens. E quando ele vir a falecer, automaticamente os filhos, sem precisar de juiz, sem precisar de tabelião, né? Eles venham a ter o recebimento dessas propriedades, né? Desses bens.
As vantagens, então, de uma holding familiar patrimonial, quais são?
Hoje, as vantagens dessa holding, que também, assim, a pessoa que for pegar para analisar isso aí, ela tem que ver se realmente é vantajoso, né? Testamento, a doação, se é a holding, né? Então, assim, nesses casos que se encaixam as famílias para holding familiar, o benefício tributário, né? Os tributos são pagos pelos bens e pela renda ficam bem reduzidos com aquele TCMD que a gente faz e reduz imposto de renda também. Então, é dispensado o inventário. Então, eles são organizados previamente que o custo da holding ela chega a 90% mais ou menos menor do que o inventário, né? Então, se você se organizar antes, porque não existe um limite de patrimônio, você pode começar com pouco patrimônio,
certo.
E o valor ser pequeno e você ir incluindo, né? Dentro desta holding o que for adquirindo. Melhora, né, a proteção patrimonial, as responsabilidades de pessoa física, né, elas não se misturam com a pessoa jurídica e vice-versa. Então, consegue proteger melhor, né.
Doutor, e quem pode fazer uma holding patrimonial? E o proprietário, ele perde o controle dos seus bens fazendo uma holding? Como que ocorre isso?
Todo dono de bem imóvel, ele pode ter interesse em iniciar uma holding familiar para evitar processos de inventário e para deixar o patrimônio organizado, usufruindo também da economia tributária. O patriarca e, né, o proprietário dos bens, ele não vai perder, porque ele permanece com o domínio e na administração dos bens. Conforme for todo organizado ali, ele vai continuar ainda tendo o poder de mandar, o poder de assumir a empresa, né, tomar decisões, né, sobre os bens. Em conjunto também tem uma parte bem interessante com a esposa, o esposo ou não, né? Então a gente pode organizar de uma forma que os proprietários das empresas, eles não tenham também a outorga lá do marido ou da esposa.
É, para vender algum bem, enfim, o proprietário precisa de autorização dos filhos, da esposa?
Eles não precisam, tá? Porque eles têm a independência sobre a administração de todos os bens da holding.
Doutora, é vantagem que a sucessão dos bens seja feita dentro da holding, no lugar de um inventário?
Sim. Nos casos em que são feitas as holdings, é muito grande a vantagem financeira, econômica e de tempo.
É possível se arrepender de fazer uma holding familiar que integralizou todos os bens da família com doação para os filhos e desfazer tudo?
Sim, é possível rever quando a gente prevê nas cláusulas, né? E que se for o desejo de quem está fazendo a holding.
Doutora, qual o melhor momento para iniciar um planejamento patrimonial sucessório?
Então, a gente recomenda, né, que seja feita uma estruturação do planejamento a partir do momento em que o cliente esteja interessado e já possui um mínimo de patrimônio constituído ou possui uma expectativa em constituir em um período curto de tempo. E ainda, quando ele possuir herdeiros para quem o patrimônio pode ser deixado.
Doutora, como impedir que os bens que forem deixados em herança sejam vendidos ou doados como garantia pelos herdeiros ou ainda transmitidos aos cônjuges dos herdeiros?
Assim, através da constituição de uma estrutura societária adequada, e nós temos algumas cláusulas, né, alguns benefícios que a gente consegue gravar as participações, cláusulas da inalienabilidade, incomunicabilidade, reversão e impenhorabilidade, de modo assim que a gente possa impedir que as participações sejam transferidas aos cônjuges, né, ao marido, à mulher dos herdeiros, e na hipótese principalmente de separação, e ou vendidas ou dadas como garantia em dívidas, né, ou para credores. Então é bem importante também que tenham algumas cláusulas que consigam proteger esse patrimônio dentro da holding.
Para finalizar então, quais as vantagens entre a condição de uma holding e a realização de um inventário?
A constituição da holding, ela serve principalmente para organizar o patrimônio pessoal e da sucessão, apresentando vantagens, né, que nós já vimos que é vantagens de valores, né, comparadas com o inventário. Em razão disso, a carga tributária é reduzida significativamente menor na holding do que no inventário. E o tempo, né? Que para uma constituição de holding, a gente tem uns 30 dias, a gente consegue constituir uma holding. E o término do inventário, ele não tem um prazo certo, né? Ele pode levar anos para ser finalizado, para daí, a partir disso, os bens irem para os herdeiros.
Tá certo, então. Conversei com a doutora advogada Valquíria Sampaio Meira. Falamos sobre planejamento sucessório familiar. Doutora, muito obrigado pelas suas explicações e até a próxima oportunidade.
Muito obrigada. Então, para finalizar, nós apresentamos os meios mais utilizados de planejamento sucessório: testamento, doação em vida com reserva de usufruto e a holding familiar. Isso é possível ser criado um paralelo para fins de comparação entre segurança e custo entre essas ferramentas. Então, quando for buscar um advogado de confiança, ele pode mostrar para vocês toda essa definição e toda essa separação entre as formas que a gente pode fazer ali para redução de custos, né, e tributos.
Tá certo, agradeço então, doutora. Doutora que está, né, de casa nova, né, mudou o escritório para um novo endereço. Fala um pouco aí aonde agora os nossos ouvintes podem encontrar o escritório de advocacia, então, da doutora Valquíria Meira.
Estamos em fase de mudança. Essa semana estamos estruturando um novo ambiente. Eu preciso comunicar para os clientes, né, e pessoas que têm interesse na documentação que está no escritório, que estamos na rua Carlos Pisani, número 190, bairro Senhor Bom Jesus, proximidades do Agiliza. Nós vamos estar informando através do WhatsApp, Instagram, né, mas algum cliente ou outro que seja do interior que precise de alguma documentação do escritório, nós estamos nesse novo endereço, felizes, podendo realizar mais atendimentos, estruturando melhor para atender cada vez mais a população de Campos Novos.
Tá certo. Obrigado, então, e sucesso nessa nova etapa aí do escritório de advocacia, doutora.
Muito obrigada. Tenham todos um bom dia. Obrigada pela oportunidade. Obrigada à OAB também por essa oportunidade de estarmos falando sobre os nossos conhecimentos e também informando a população que cada vez mais estejam adquirindo conhecimento através da Rádio Cultura.
Programa da série OAB no Rádio. Repórter Edinho Carlos Moresco.